Olá, chegamos, está no ar mais um programa da Rádio Assembleia. Vocês acompanham aqui notícias de todo o estado, também da Assembleia Legislativa, comigo e com a jornalista Cláudia Ribeiro.
É isso aí, Odilon. Vamos então aos destaques de hoje?
Vamos sim, eleições 2018 aqui em nossos estúdios. Nosso convidado é um cientista político que trará uma análise do novo desenho político no Paraná e no Brasil.
É, vamos começar já com o nosso tema, né, o assunto do momento, que são as eleições, né, 2018.
E vamos saber com o nosso cientista político, Emerson Urizi Servi. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, obrigado por aceitar nosso convite. Vamos saber, Emerson, desse novo desenho político que surge no Brasil e no Paraná a partir de 2019, né? Temos um exemplo muito marcante no nosso estado. No Senado, por exemplo, Roberto Requião e Beto Richa, lideranças políticas de muitos anos, né, não tiveram força neste momento, não confirmaram votação e deram lugar ao professor Oriovisto e a Flávio Arnes. Flávio Arnes já tinha ocupado cadeira no Senado, né? E aqui na nossa Assembleia a renovação chega a aproximadamente 40% também. Emerson, primeiro comentário seu frente a esse quadro que aparece em todo o país aí.
Olá, Odilon, olá, Cláudia. Olha só, eu acho que nós podemos começar a considerar 2018 como uma eleição que se chama eleição de realinhamento, eleição onde o eleitor que votava tradicionalmente de uma maneira, deixa de votar daquela maneira, seja porque ele está descontente, seja porque as opções não lhe parecem mais as mais adequadas, seja porque ele tem outras opções. O fato é que nós tivemos em 2018, no caso do Brasil, um realinhamento de votos, né? Seja para a Câmara de Deputados, com partidos que eram inexpressivos antes, que agora ganham bancadas significativas, e partidos que eram importantes até então deixam de ter essas bancadas. Partidos grandes perderam metade da bancada, em torno de 50% da bancada. E o curioso é que, no caso do Paraná, as diferenças não foram tão significativas quanto no resto do Brasil, né? Nós tivemos uma renovação de algo em torno de 40%, o que a gente considera renovação bruta, né? Considerando os que se candidataram e os que não estavam no mandato. Se a gente considerar dos novos que foram eleitos agora, a gente vai perceber que tem alguns que já foram deputados antes e estão voltando agora, só não estavam no último mandato. Então, essa não pode ser considerada uma renovação líquida, de fato, né? Um novo fato. Se a gente for considerar apenas o novo mesmo, aquele que nunca ocupou um cargo eletivo, a gente vai perceber que tanto no Paraná quanto no Brasil, o percentual desses eleitos é um percentual muito baixo, né? Mas isso é do nosso sistema, está presente no nosso sistema historicamente.
Agora, o eleitor, ele mandou um recado bem claro aí, né? Que parece que se votou em pessoas, né? E não em políticos, de repente. Aquele que virou, era um empresário, era... Eles parecem... Como é que se deu esse fenômeno, na sua opinião?
Essas eleições de realinhamento, elas ocorrem, de maneira geral, ou pelo menos na maioria das vezes, quando você tem um desgaste muito grande da elite política tradicional, né? Daqueles que são políticos de carreira. E como a política em democracias, ela requer uma manifestação do representado periodicamente, a cada 4 anos, então se o representado não se sente satisfeito com aquela representação ou com aquele tipo de representante, né, ele muda o tipo. Pode até manter algumas pessoas, ou pode substituir por outras pessoas que não faziam parte daquele tipo. Mas em 2018, o que ficou claro é que o tipo político tradicional, né, perdeu espaço frente ao tipo não político. Né? Então, no caso do Paraná, a eleição mais representativa disso é a eleição de senador. É bem verdade que uma eleição de senador com 2 vagas, como a de 2018, ela é uma eleição muito instável, o resultado pode ser qualquer resultado. Porque até nos últimos dias, até os últimos 2 dias antes da eleição, a gente tinha mais de 1/3 de eleitores sem saber em quem votar para o segundo. Né? Então você tem ali no momento do voto a decisão de uma parte significativa do eleitorado que é capaz de alterar, como parece ter acontecido no Paraná, que alterou. Tanto no caso dos 2 políticos mais tradicionais que estavam disputando essa campanha, que eram o Roberto Requião e o Beto Richa, né? Os 2 perderam muito espaço nesses últimos dias com a substituição pelo Oriovisto e por um segundo lugar, que é um político. né? Foi senador, foi vice-governador, foi secretário de educação, né? Então não é que abandonou-se completamente o perfil do político, né? Abandonou-se algumas partes, figuras, né, que estavam mais em destaque ou com maior visibilidade no momento em que a crise política se dá.
Professor, considerando aí nível nacional as escolhas para o Senado, nomes muito fortes em Brasília não foram eleitos, né, escolhidos mais uma vez por seus estados. No caso, temos o exemplo aí, Romero Jucá, temos o exemplo Eunício Oliveira, que é presidente do Senado, Dilma Rousseff, ex-presidente, todos. E o curioso também, várias pesquisas indicavam esses políticos, esses candidatos, como eleitos. No caso, o próprio senador Roberto Requião, ele estava apontado como um dos nomes para o Senado. O que dizer esse abismo que tem entre o que aponta a pesquisa de boca de urna e, de repente, o resultado que a urna dá, né, após a apuração?
Então, essa é uma boa questão porque permite discutir um pouco o que é uma pesquisa eleitoral e o que ela representa. Pesquisa eleitoral não representa voto. Pesquisa eleitoral representa intenção. E intenção pode mudar a qualquer momento. Ou pode não mudar.
Mas não pode... esses resultados assim tão diferentes do que de fato acontece não dispersam um pouco o eleitor, tiram o foco dele naquele candidato que seria o candidato genuíno, não o genuíno candidato, mas o candidato de
que ele
fato.
Esperava. Então, uma coisa é pensar, será que as pesquisas erram ou acertam mais, menos? Bom, se a gente for pensar que se elas erram ou acertam para prever o voto, elas não foram feitas para isso. Então, seria injusto da nossa parte dizer que elas erram ou acertam. Se elas erram ou acertam para prever a intenção de voto naquele momento, aí a gente teria que olhar as pesquisas. Mas vamos pegar o exemplo do caso do Paraná. Então, o mesmo instituto, o Ibope, publicou uma pesquisa de intenção de voto para governador e para senador. Pesquisa essa realizada na sexta e no sábado, certo? Foi a mesma pesquisa. Então, o mesmo entrevistador perguntou para o mesmo entrevistado em quem você vai votar para governador, em quem você vai votar para senador e quem é o seu segundo senador. Foi o mesmo, né? No domingo, a pesquisa para governador acertou e a pesquisa para senador não acertou, né? O que acontece aí? É a mesma pesquisa. Nós estamos falando de institutos diferentes, nós estamos falando, não, é o mesmo contratante, é tudo igual, né? O que acontece? O que acontece é que a pesquisa é uma fotografia de carros andando. Imagine assim. Então, se o carro está muito lento, se não há velocidade, aquela fotografia tirada 48 horas antes vai ficar praticamente na mesma posição 48 horas depois. Agora, se eu tiro uma fotografia de um carro em alta velocidade, primeiro essa fotografia vai sair borrada, né? E depois, 48 horas depois, esse carro vai estar em outro lugar, vai estar em outra posição que não aquela posição, né? Ao que tudo indica, nós tínhamos duas velocidades distintas na hora do eleitor decidir o voto para governador e para senador no Paraná em 2018. O voto para governador já estava mais ou menos definido, o carro não estava andando, né? Estava parado. Desde de agosto, né? Desde meados de agosto, as pesquisas indicavam, olha, há uma chance dentro da margem de erro do Ratinho ser eleito no primeiro turno, né? Há uma chance dele não ser. A pesquisa chega na sexta-feira e diz isso, o Ratinho vai ser eleito no primeiro turno, né? Chega no domingo, ok. A pesquisa de senador estava mostrando a mesma coisa, desde agosto. O Requião em primeiro, em segundo, o Beto Richa.
Tudo embolado também, né?
Aí vem a ação da polícia, do Ministério Público Estadual. Requião em primeiro e embolou o segundo porque o Beto Richa está em queda. Mas se a gente olhar a sequência de pesquisas, a gente vai perceber que o carro do Beto Richa estava andando muito mais lento que o carro dos outros que estavam atrás dele. Em especial o Oriovisto. O Oriovisto tinha uma curva ascendente, né? Muito mais rápido
injetou
que as
o
demais. Injetou o turbo, exatamente. Engatou a marcha lá e foi. O Flávio Arnes também vinha apresentando uma curva ascendente, mas não na mesma velocidade, né? E é curioso lembrar, o Flávio Arnes é a segunda eleição dele para o Senado e as duas se dão mais ou menos nas mesmas condições, né? E a primeira em que o Flávio Arnes foi eleito, ele era o quarto lugar. O primeiro lugar era o Osmar Dias. Segundo, Paulo Pimentel. Terceiro, Tony Garcia. E quarto, vê que algumas figuras estão aí. O quarto, o Flávio Arnes. O que acontece na última semana? Tony Garcia, vendo que vai perder do Paulo Pimentel, começa a atacar o Paulo Pimentel. E Paulo Pimentel começa a atacar o Tony Garcia. O que acontece? Os dois perdem voto.
Uma implosão.
O eleitor chega na hora e fala assim, não vou votar em nenhum dos dois, vou votar em outro. Quem é o outro? Flávio Arnes. Ele ganha. E agora, a mesma coisa. Beto Richa cai, Flávio Arnes sobe. E na última hora também tem uma ação em favor do chamado, uma espécie de segundo voto útil, que viram dois votos úteis.
Era isso que eu ia comentar, porque no caso do Senado, como são dois votos e você tem historicamente concorrendo às vagas dois candidatos com altíssima rejeição, que são justamente os dois nomes, os dois maiores nomes, o do Beto Rich e do Requião, acaba que a escolha do segundo nome, ela dá muita força para os dois que vêm em seguida.
Exatamente.
O professor Oriovisto, essa é uma teoria que muita gente comentou, e a rejeição fez a diferença no caso do Senado, pode-se dizer isso?
Sim, com certeza. E havia um movimento nos últimos dias, antes da eleição, que era um movimento de evitar que determinado candidato ocupasse a segunda vaga. E como esse candidato estava empatado com outros dois, o que esse movimento fez? Todo mundo vote nesses dois, né? Abandone o seu primeiro voto e vota nesse aqui e nesse aqui. O que acontece? Esses dois passaram a ser primeiro e segundo colocado.
E do Oriovisto, no caso, também teve o efeito Ratinho ali, né? Que o
com
Ratinho
certeza.
Pediu voto para ele. O Flávio Arnes quase não aparecia, né? A gente não via o Flávio Arnes em propaganda da TV, por exemplo, né?
Porque a rede tinha um tempo muito menor, né? O Flávio Arnes deslocou a eleição dele, não digo a campanha. A campanha não está sob controle do candidato, a campanha está sob controle do eleitor. Né? O que o eleitor fez? O eleitor decidiu votar no Flávio Arnes, não votar no governador do partido Flávio Arnes e não votar na candidata à presidência do partido Flávio Arnes. Né? Tanto a Marina quanto o professor, que é o candidato a governador da rede, o ex-vereador aqui de Curitiba,
Jorge Bernard.
Tanto a Marina quanto o Jorge Bernard tiveram um percentual de votos muito abaixo percentual de voto do Flávio Arnes. Então, houve um deslocamento. Assim como houve um casamento entre os votos do Oriovisto com os votos do Ratinho. E, nesse caso, me parece que foi um casamento que favoreceu os dois lados. Né? Porque o Oriovisto precisava do Ratinho para se interiorizar. Né? O Oriovisto não tinha entrada.
Sim.
Podemos... Ratinho e Álvaro Dias. Né? O Álvaro Dias também teve um papel importante antes da campanha e menos na campanha, porque o Álvaro Dias teve um percentual de voto bem abaixo do próprio Oriovisto também, aqui no Paraná. Então, a estratégia era Ratinho interioriza o Oriovisto, mas também havia uma outra estratégia, que era Oriovisto elitizar Ratinho. O Ratinho não tinha, historicamente, um voto numa classe média com uma escolaridade mais alta e renda mais alta. O voto do Ratinho sempre foi um voto de jovens, né, de escolaridade baixa e renda baixa. E ele sabia, a eleição da prefeitura de Curitiba de 2012 mostrou isso para ele.
Isso, né?
Ele tinha uma rejeição alta em determinado segmento. O que ele faz em 2018? Ele envelhece, ele se envelhece. Uhum. Né? Ele aparece ao lado do Oriovisto e chama como vice...
O próprio,
né,
Darcy Piana.
O Darcy Piana, que é um representante de um segmento que... sempre...
E que tem força política.
Tem força política em um segmento que sempre torceu o nariz pro Ratinho. Parece que deu certo pros dois.
Agora, o Ratinho, ele tava se preparando, né? Já tem um tempo, né? Quer dizer, foi uma campanha bem orquestrada, né? Digamos, para ele ganhar no primeiro turno, né? Foi uma coisa... preparado, já tava,
O Ratinho é um caso que opõe muito do que a gente vê no senso comum da política brasileira, de políticos, digamos assim, aventureiros ou que se aproveitam de determinada conjuntura. Né? O Ratinho vem se preparando para essa eleição há mais de 10 anos, não é de uma hora para outra. Então, quando o Ratinho assume o Diretório Estadual do PSC no Paraná, 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, ele começa a construir o PSC como um partido político. O PSC não existia no Paraná, era um partido nanico. O Ratinho vai lá, filia candidatos a vereador, filia candidatos a prefeito, começa a eleger vereadores, prefeitos, vai se candidata a deputado estadual, depois se candidata a deputado federal, depois volta em 2014 a ser estadual, se candidata a prefeito de Curitiba em 2012,
alicerces, né?
Vai erguendo aos poucos, vai colocando um tijolinho por vez na parede, se candidata em 2014 a estadual, podia ir para federal de novo, para fazer bancada, faz a maior bancada na Assembleia Legislativa, depois em 2016, depois de 2014, vai para o governo do estado, entra na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, conversa com todos os prefeitos, mantém um contato político com os prefeitos, organiza o partido, muda de partido para um partido maior, PSD, mas mantém o controle do PSC. Ou seja, não foi de uma hora para outra que ele vem e consegue fazer o maior percentual de votos para governador do Paraná. Se a gente lembrar bem, o Beto Richa foi eleito em 2010, no primeiro turno, com 52%, foi reeleito em 2014 com 53% no primeiro turno e o Ratinho é eleito no primeiro turno com 60%. Portanto, ele é bem acima do que vinha sendo feito.
Professor, olhando para a presidência da República, né, o que dizer da forma como se desenhou a evolução dessas candidaturas? Né, quer dizer, dois lados muito opostos ali, uma extrema para a esquerda, uma extrema para a direita. um recado muito forte das urnas aí com relação às escolhas do candidato Jair Bolsonaro. As pesquisas, inclusive, indicaram um pequeno crescimento nas urnas no ponto final da parada. Ele cresceu ainda mais ontem, né, na apuração ali. Cogitava-se, inclusive, que levaria no primeiro turno essa presidência da República e fazer um paralelo com o que desenho que temos aqui na Assembleia Legislativa. O PSL, na Assembleia Legislativa do Paraná, elegeu 8 deputados estaduais. Como é que é ver esse desenho absolutamente diferente do que tínhamos? Partidos, por exemplo, como o partidos maiores, mais expressivos, por exemplo, na Assembleia hoje, muito menos deputados eleitos.
Então, me parece que o PSL é um exemplo de um partido que se organiza para vencer uma eleição com base em uma personalidade, né? Há uma relação direta aí entre os votos para presidente e os votos para deputado do PSL, né? Então, o PSL consegue as maiores bancadas justamente nos estados onde o candidato do PSL à presidência consegue os maiores percentuais de votos, né? Então, há uma conexão aí.
É um efeito, né?
Agora, é uma estratégia política muito bem montada, né? Porque tem um discurso da antipolítica, né? Tem um discurso da antipolítica montado em um partido que era um partido nanico. O PSL elegeu em 2014 um deputado federal, agora elegeu mais de 50, é a segunda maior bancada, né, em 2018, só perde para a bancada do PT. Né? O MDB e o PSDB desabam, perdem metade dos seus deputados federais. E o PSL, ele traz para a arena da política um perfil de deputado, de maneira geral, que é um perfil de deputado que até então era pedra e agora vai virar vidraça, né? Até então era o crítico que utilizava meios de comunicação, em especial os novos meios, as redes sociais, para se apresentar como alternativa e tal. Muito bem, isso casou muito bem com o momento de crítica à elite política tradicional, à renovação de perfil, né, e não só de pessoas, e fez com que esses políticos conseguissem avançar eleitoralmente e conseguissem, como é o caso do Paraná, a maior bancada do Estado, né, do PSL, em 2018. Agora, se a gente lembrar bem, em 2014 a maior bancada já foi a bancada do PSC. Então, aqueles partidos tradicionais do Paraná, o MDB, o PMDB do Paraná, o PSDB, que elegeu, de novo, no primeiro turno, duas vezes, governador do Estado, eles já vinham apresentando uma certa fadiga, né? Um certo cansaço para a representação estadual.
Agora, o que dizer, a gente já falando em cenário nacional, né, desse número grande de rejeição aí para o, né, pro segundo turno, tanto do Bolsonaro como do Haddad, né? O que esperar aí desse segundo turno?
A eleição de segundo turno é uma eleição polarizada por natureza. O segundo turno existe para polarizar. Polarização é uma coisa normal na política, é uma coisa esperada na política, faz parte da política. O que não é normal é radicalização, né? Então, nós sabemos que a política ela se organiza em dois polos, em dois extremos, a favor e contra determinados temas. Por exemplo, a política tem um lado que é a favor da reforma agrária, contra a reforma agrária. A favor da pena de morte, contra a pena de morte. A favor da redução da maioridade penal, contra a redução da maioridade penal. Muito bem, essa polarização é uma polarização temática. É uma polarização onde as pessoas vão discutir os favoráveis e os contrários com argumentos. Olha, o meu argumento é que isso dá certo, isso não dá certo, isso dá errado e tal. O nosso problema na política em 2018, de 2016 para cá no Brasil, é que a nossa polarização não foi apenas uma polarização por temas, foi uma polarização por grupos identitários. E quando a polarização é por identidades, aí ela radicaliza. Aí o debate não é por argumentos, aí é mais emotivo. É ser contra ou a favor de determinado grupo. Sim. Se eu identifico alguém em determinado grupo e eu sou contra aquele grupo, não me importa o que ele diga. Ele está errado, eu sou contra ele, nós não nem conversamos. Essa radicalização é que é o problema para a política brasileira e é o que nós temos que superar. E quem vai superar isso? Não é a elite política. Quem vai superar isso é o cidadão, é o eleitor comum. Ele é que tem que colocar na consciência que a radicalização e o extremismo não contribui nem com o outro, muito menos com ele mesmo.
Professor, tem uma situação muito curiosa também, porque nós temos um segundo turno a ser definido, não, o jogo não acabou, né? Bolsonaro lidera muito na frente, com uma larga margem de vantagem, mas não acabou. E é uma curiosidade, para escolhidos para Brasília, deputados, senadores, eles mostram muito mais força, como o senhor falou, o PSL, mas também o PT. São bancadas que vão fortes para Brasília, para o Congresso. Uhum. E voltando aqui, olhando aqui para a nossa Assembleia, temos um candidato já eleito, temos um governador, né, a partir de 2019, Ratinho Júnior, com uma bancada fortíssima na Assembleia Legislativa. Ele vem com muitas cadeiras e vem com força.
Eu não vejo nenhum problema pro novo governador do Paraná, pro Ratinho, na relação com a Assembleia. Primeiro porque ele tem um contato estreito com os deputados. Ele é deputado hoje, né? Então ele conhece os deputados. Segundo porque, como eu disse, ele vem manejando o sistema partidário e a elite política paranaense há mais de uma década. Então ele conhece, inclusive, os adversários, né? E ele é um político que é esse político que respeita a política, né? Não é o político dos extremismos políticos, né? Ele sabe que ele faz parte desse grupo e ele precisa preservar esse grupo. E, além disso, os partidos que apoiaram, direta ou indiretamente, né, a candidatura do Ratinho, eles têm maioria absoluta na Assembleia. Não vejo problemas para a relação entre o Executivo e o Legislativo do Paraná a partir de 2019.
No caso de Brasília?
No caso de Brasília, vai depender de quem for eleito, né? Sem dúvida nenhuma, não só... É que a gente fala assim, não, o PT tem a maior bancada, o PSL tem a segunda maior bancada. Mas o PT tem 57, 10%. O PSL tem 51, quase 10%. Então, cada um deles tem só 10%.
Vai ter possibilidade de manejamento, né?
Vai precisar compor, vai precisar negociar. Esse talvez seja o primeiro, caso o Bolsonaro seja eleito, esse talvez seja o primeira decepção do eleitor bolsonarista radical. Quer dizer, ele senta e negocia com o Congresso, ou ele senta e distribui, né, os recursos, como vem sendo feito ao longo da história brasileira com o Congresso, ou ele não governa. Por quê? Porque, embora o PSL tenha feito quase 10% das cadeiras, o que mais cresceu no Congresso, na Câmara de Deputados, foi esse conjunto de partidos de centro-direita, que são partidos que sempre estão no governo, né? Só que eles sempre estão no governo dependendo de como se dá a negociação. Esse, o que a gente chamou de centrão, né, durante a campanha, democratas, progressistas, PR... E tem um quarto, que é o PSD, né, que é o partido do Ratinho. Esses quatro partidos juntos fazem o número de votos necessários para um partido, para um presidente conseguir governar. E vai ter que negociar com esses, porque foram esses que cresceram. Foi essa direita mais, digamos assim, utilitarista, né, aquela que consegue entrar no governo, seja o governo que for. Era o que estava no governo Lula e vai estar no próximo governo, independente de quem seja eleito.
Professor, agora só para também, a gente já encaminhando para o final, que recado trouxe o eleitor para os políticos brasileiros? Que recado o eleitor deu nas urnas dessa vez?
Me parece que o principal recado é que o eleitor está cansado, o eleitor está desgastado com tanta, enfim, com tanta polêmica, com tanta crítica e com tanta desconfiança da elite política, seja do ponto de vista moral, né, envolvimento de corrupção, seja do ponto de vista da competência técnica para resolver os problemas da crise econômica e crise social brasileira, que já se arrastam há vários anos, né, e essa elite não consegue resolver. Esse eleitor, ele não se absteve, né, nós tivemos uma taxa de participação que imaginava-se que poderia ser mais baixa, e ela manteve, né, mais ou menos a média histórica. Então ele mostrou, olha, eu quero participar, eu vou participar e vou dar o meu voto, que é um voto contra, em especial contra os partidos institucionalizados, né? Essa campanha teve como característica, e aqui não vai nem crítica nem elogio, é uma constatação, teve como característica uma disputa entre duas personalidades e não dois partidos, né? Partido que não tinha personalidade caiu, né? Caiu como, por exemplo, é o PSDB. Caiu de maneira absurda. O PSDB em 2018 fez para presidente da República metade do percentual de votos que ele tinha feito em 89, com a primeira eleição que ele disputou com o Mário Covas. E o Mário Covas fez o dobro do percentual de votos do que fez o Alckmin agora.
E sempre foi protagonista, né?
Sempre era primeiro ou segundo colocado. Então, o que aconteceu? As instituições caíram. Sobraram o quê? Sobraram personalidades. E aí a personalidade é, de um lado, o lulismo, e contra o lulismo, o antilulismo. Não é mais nem petismo, né? O petismo, ele tira proveito do lulismo, né? E, e os partidos antilulistas tiram proveito do antilulismo, Né? Então, os partidos menos importaram agora, e o que mais importou foi a discussão de personalidade. Eu espero, você perguntou do segundo turno, eu espero que no segundo turno os dois candidatos utilizem mais o tempo para mostrar suas propostas, para mostrar um projeto e para que o eleitor possa decidir em quem votar em função de propostas e não de personalidade, como vinha acontecendo até então.
Todos nós, né, enquanto eleitores, esperamos isso também. Uhum. Professor, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui com a gente no programa da Rádio Assembleia. E aqui, para vocês que nos acompanham pela rádio, também pela TV Assembleia, nós encerramos este programa especial que tratou exclusivamente aí do resultado do primeiro turno das eleições 2018. Muito obrigado pela companhia de todos.
E se você quer conferir essa análise, quer assistir de novo, entra no site da Assembleia, né, o www.alep.pr.gov.br, o áudio lá está lá no link Rádio Assembleia, e também na TV Assembleia, vai estar lá no programa a partir das 3h30 da tarde, e no YouTube, vai ficar lá para você ver, pode acompanhar.
Até a próxima.